Versículo 1 e 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito, pairava sobre as águas. Versículo 1 é uma coisa. Versículo 2 é outra coisa. O versículo 2 não é uma continuação imediata do versículo 1. Tá? Por quê? Porque não é o versículo 2 uma sequência imediata do versículo 1. Vai, mano.
Porque Deus não criou a terra sem forma vazia.
Exatamente. Deus, porque o versículo é assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, como é que fala?
E a terra sem forma vazia.
Isso. Então, olha que interessante. A gente lê assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, como fosse assim. Ó, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, como fosse uma coisa. E não é isso. Não é de hipótese alguma. Porque Deus não cria algo em deformidade, né? Sem forma, vazia e trevas. Isso não é obra de Deus. Então, o versículo 2 não é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, como fosse uma coisa contínua. E não é isso, tá? Por quê? Porque Deus não cria. Vamos ler um versículo, Isaías. Isaías 45, versículo 18.
Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outra.
Não a criou vazia. Qual que é a outra versão? Quem tem outra versão aí que está acompanhando aí?
Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu,
não a criou vazia. Não, outra versão.
A minha fala que não a criou para ser um caos.
Isso, não a criou para ser um caos. Porque isso que nós encontramos no versículo 2 aí do nosso capítulo de Gênesis é um caos, né? Sem forma, vazia e trevas. Isso não foi Deus que fez, com certeza, né? Inclusive trevas, é bem claro que Deus não é autor de trevas e tampouco se associa algo com ele que tenha trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Lembra disso? Tá, então aconteceu esse caos aí no decorrer da história. Se houve esse caos aí, o que aconteceu? O que passou para ter esse caos aí? Ó? Se Deus não é autor disso, o que aconteceu para que esse versículo fosse mencionado no meio dessa história, vamos chamar assim, no meio dessa criação dos céus e a terra, e depois é mencionado esse caos?
Rebelião, né, de Satanás.
Queda dele?
Queda, né?
Exatamente. Vamos ler um versículo. Ezequiel. Quem leu o livro de Ezequiel já? Eu digo que quando os santos se encontrarem lá com o Senhor, tudo, Ezequiel vai perguntar assim, você leu meu livro? Você leu meu livro? Porque ninguém leu Ezequiel, né? Então vamos lá, Ezequiel 28, versículo 11 em diante, por favor. Isso é um versículo, é um texto fundamental. Não, é mais ou menos 15, 16, vai lendo aí, a gente dá um break aí, por favor. Versículo 11 em diante.
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden...
Estiveste ou estava?
Aqui está estiveste. Ah,
tá bom. Tá, tudo bem. Então, bom, é passado. Tudo.
De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras
afogueadas. Obrigado, tá bom. Isso aí, na realidade, ele está falando do rei de Tiro. Tá? Ele está falando sobre o rei de Tiro. Só que, logicamente, na escritura, existe o fato que aconteceu, né, um evento que aconteceu, e em vários locais das escrituras, o evento que aconteceu, embora eram pessoas, foram coisas que aconteceram, Deus usou como profecia também. Por exemplo, além dele aí, né? Por exemplo, a vida de José, né? Lembra a vida de José em Gênesis? A história que conta da vida de José foi o que aconteceu com José, filho de Jacó, irmão de Simeão, de Benjamim, tal, tal. Tudo aquilo aconteceu. Só que aquilo, o que é? É uma figura de Cristo, na sua rejeição e na sua glorificação também. Então, o que era? Um fato, mas havia atrás daquilo uma profecia sobre o próprio Cristo. Então, aí também, o rei de Tiro está sendo mencionado, mas ele está falando algo que aconteceu, não é a futuro, isso é a coisa passada. Ele está falando de alguém aí, que esse alguém nós vemos aí que era quem? Esse era o Satanás, né? Conhecido como Lúcifer também, no capítulo 14 de Isaías. Que lá no capítulo 14 de Isaías ele fala assim, e elevou-se o seu coração e ele queria ser igual ao Altíssimo, né? E aí ele está falando do rei de Tiro, mas profeticamente algo acontecido já, ele está citando. E qual que é o versículo aí que mostra para nós que ele não era um homem? Ele não era um homem. Embora está falando do rei de Tiro.
Foi criado.
Oi?
Foi criado.
Foi criado. Obrigado.
Final 13.
Aqui, ó. Criação dos anjos. Todos os anjos foram criados um por um. Raça adâmica. Que nós não chegamos ainda na raça adâmica. Raça adâmica. Qual o homem que foi criado? E Eva. Né? Adão e Eva foram criados. O homem foi Adão e Eva. E os demais? Foram concebidos, foram nascidos, né? Gerados pelo próprio homem. Então, o que está falando aí? Que ele foi o quê, esse aí?
Foste criado.
Foste criado, né? Então ele estava aí, apesar de todas as informações, estava no Éden de Deus, não é isso que fala aí? No Éden de Deus e etc e tal. Só que aí fala que ele ficou lá, depois que ele cometeu o pecado dele aí, o que aconteceu com ele aí?
No 16, pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus.
Isso, então vamos lá, deixa eu dar uma adiantada aqui também. Diante dessa queda aí, de Satanás, foi criado para ele um lugar no Velho Testamento que se chama Geena, que é o mesmo de inferno e lago de fogo. É o mesmo lugar, refere-se ao mesmo lugar. E foi juízo para o diabo e seus anjos. Vocês lembram desse versículo? Não? Vamos ler. Novo Testamento, Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 41.
41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Certo, obrigado. Então, esse lugar é um lugar de juízo para Satanás, ou aí chamado o diabo, porque está falando com respeito aos homens, né? O diabo é mencionado quando o homem entra na história. Então, foi preparado para ele e para os seus anjos, para Satanás e seus anjos. O homem vai entrar nessa história porque ele se tornou o quê? Cúmplice das obras do diabo. Então esse tempo aqui não conta quando foi que aconteceu, mas não é a criação primitiva de Deus. Tá? Então esse caos aí, ele não é. Inclusive a palavra que nós vemos lá em versículo 2, que fala sem forma, que é no hebraico é tou, e vazia, que é bou, quer dizer, perdão, estou invertendo, bou e tou, ele quer dizer uma coisa que foi feita, e a palavra usa que nós estamos falando ontem, como uma coisa desperdiçada. Né? E Deus não usa coisas desperdiçadas, né? Então isso ficou de uma forma, um caos, ficou jogado fora aí. Por que aconteceu isso? Porque nós vemos que lá em Ezequiel 28, que ele lançou fora ele, não é isso? Foi lançado fora do monte de Deus? Não fala isso aí não, no Ezequiel lá? Quem está com Ezequiel aberto? Está aí?
Profanado do monte, pecaste, por isso te lancei, profanado.
Isso. O que, que é isso? Lançou ele já no Lago de Fogo, é isso ou não? Não. Ele separou, né? Satanás e seus anjos foram separados da comunhão, da, vamos chamar assim, da comunidade, né, de Deus, onde Deus habita com os seus. E esse lugar do qual Satanás e seus anjos foi parar, por assim dizer, lançado fora, é isso aqui que nós vivemos hoje, inclusive, em todo esse universo. É aí que eles ficaram morando. E Deus, ainda, segundo o livro de Jó, ele permite que Satanás tenha acesso. Então existe um turno, né, com os anjos que se apresentam a Deus, Satanás vai e entra junto e se apresenta lá também. Isso nós não sabemos por que Deus permite ainda isso aí, mas ele pega e vai lá. Não sei quantos.
Hierarquia. Ele tem essa hierarquia ainda, porque eu falo junção lá em Judas, quando fala que o arcanjo Miguel, não ousou profanar, falar palavras de maldição contra ele.
Certo.
Talvez por causa dessa hierarquia ainda. Entendeu?
Não sei. Eu sei que ele era um altíssimo lá, perdão, altíssimo senhor. Sei que ele tinha um cargo alto lá na hierarquia dos anjos, né? É, provavelmente ele devia ser, né, um escalão lá do...
A dúvida foi porque o arcanjo Miguel não ousou lançar a maldição contra ele, né, pelo senhor de
Rebeca. É, exatamente.
Então, essa hierarquia ainda a respeito, né, as coisas
de Deus. É, pode ser. Pode ser, e o que eu falo lá em Judas, inclusive, é que nós não devemos proferir maldição, né, também, fora de hora, né? É Deus que vai julgar todas as coisas, né? E com ele vai fazer isso aí. E realmente ele tem essa questão aí que você está falando, vem da hierarquia dele. Então, então existe esse fato aí também, né? E esse lugar que ele foi lançado, realmente ficou isso aqui, ó. Esse caos aí. Então, nós podemos aceitar, como é dito, não sei quantos milhões de anos um meteoro bateu na Terra, acabou com tudo, coisa e tal. Não só bateu na Terra, bateu na Lua. Né? A Lua está cheia de cravos lá de meteoros. Os planetas, os demais aí também são todos cravejados. Né? Então, existia um caos aí, realmente existia. Só que Deus... No versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, nós vamos continuar aí. E só para um detalhezinho também, irmãos, no versículo 2 aí, de Gênesis, como é que fala aí o versículo 2?
A terra era sem forma.
Isso. A terra era. Esse era aí, no hebraico, é aitá. Essa palavra aitá, não é, quer dizer, veio a ficar, tornou-se. Tá? Essa é a palavra, era aí, que foi traduzida no português como era. Na verdade, chama-se aitá, essa palavra no hebraico, que quer dizer tornou-se, veio a ficar uma coisa que não era e passou a ser. Tá? Então, por isso que esse versículo não é sequência do versículo 1. Ele tem um intervalo aí. Bom, então tá. Versículo 3, por favor.
E disse Deus, haja luz e houve luz.
Daí? Pode continuar.
E viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
Que é isso? É Deus entrando nesse caos aí, entrando no caos, e logicamente essa luz aí é ele mesmo trazendo a sua luz para, na luz, trabalhar. Né? E o que é a primeira coisa que ele faz? Ele separa trevas e luz, porque ele chegou nesse lugar para fazer algo. É isso que aconteceu. Versículo seguinte, irmão.
E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite.
Isso, olha que interessante. Então agora, nós não vamos ler versículo por versículo, não vai dar, né? Então agora o que está acontecendo aí? Deus está chegando nesse lugar, nesse caos, só que ele vem para onde? Para onde que ele veio fazer isso? Isso, para a terra, né? Como o irmão diz, inclusive, a terra é um planeta insignificante numa galáxia insignificante dentro do universo, que a terra não é nada, né? Mas, irmãos, a terra é o centro das atenções de Deus, que Deus pôs tudo. Então, no meio de todo esse universo, não existe outra coisa a não ser a terra com o homem do qual Deus veio aqui para trabalhar. Então ele vem, traz luz e ele cria, né, nos versículos que se seguem, ele cria separação de dia e noite, é isso que ele fez, como? Colocando luzeiros, né, luzeiros no mundo, que é o sol, as estrelas, as estrelas que têm luz própria, outras que refletem a claridade de outros, como o caso da Lua, né? E astros, né? Estou falando de uma forma geral. Tá? Então, existem tudo isso aí. E ele colocou ordem, que não tinha ordem. Havia essas meteoras, havia tudo isso aí que se trombavam e acontecia tudo. Ele colocou ordem. Ele criou o movimento de rotação na Terra, para que existissem 24 horas, e colocou o movimento de translação, que faz o quê? Que faz o ano e faz o quê? As estações. Versículo 6. Não, 6 não, é o... Mais para frente. Versículo... O 14, perdão. Versículo 14, como é que fala aí?
Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos.
Como é que fala aí? Outra versão? Outra versão aí, ó.
E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
Isso. As estações fazem parte de todo esse movimento que realmente existe as estações. Isso aí foi feito por Deus aí, que ele restaurou. Né? Então, na verdade, esse tempo aí é um tempo de restauração de algo que já havia. Tá? Já havia. Então, ele veio para a Terra, que já a Terra já havia, e ele veio fazer o quê? Ele veio restaurar. Então, vocês, uma hora com calma, leem. Você vai ver que ele traz, né, cria o dia e a noite, ele faz separação nas águas e na terra, ele faz a criação dos animais, das plantas, enfim, fez tudo. E no sexto dia é que ele faz o homem. É, o homem foi criado no sexto dia, quando quando ele já havia feito tudo, no sexto dia, ele faz o homem a sua imagem e semelhança. Vamos lá. Lê o versículo. Deixa eu acompanhar aqui. Eu só fico só cobrando, né, cara? Ixi, que vergonha. Versículo 26, que é o sexto dia, né? Versículo 26. 26, 27. 26, 27.
E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem na sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Bom, nós falamos aqui do tempo de Amês. Deixa eu botar ele lá, senão não vai ficar para trás. Nós falamos ontem aqui, na noite, nós conversamos um pouco, que para nós, no português aí, existe muita palavra criou, é citada de uma forma assim, que no original não é, não tem o mesmo sentido. Porque no hebraico, do qual foi escrito, eu não estou, por favor, não estou achando defeito na palavra, por favor, estou um defeito na língua. Infelizmente, às vezes, nossa língua, ela peca no se expressar. Então, nós temos o quê? O bara, que é quando Deus cria algo do nada. Ele cria algo, traz a vida, a existência, ou seja, o que for, ele traz algo que nunca existiu. É uma palavra que para nós seria o criou, que é do nada ele fazer alguma coisa. Essa palavra chama-se bara. A outra palavra é asa. Essa palavra quer dizer que ele pegou de algo que já existia e fez outra coisa, um outro propósito. Então, isso é falado para nós, nossa língua também, como criar. E, na verdade, ele está fazendo algo diferente. Então, essa palavra, na verdade, seria traduzir em fazer. E uma terceira coisa é formar, que é o iazar, que muitas vezes no português também é falado como criar. O que é o iazar? O iazar é pegar algo que foi feito, que é da segunda etapa, e fazer e remodular para um propósito específico. Que esse é no caso, por exemplo, quando ele criou, no caso do homem, por exemplo, né? Ele pegou do pó da terra e fez algo. Ele pegou ele fez o asa e ele formou também. Porque ele fez ele com um propósito específico. Ele fez isso com uma intenção. Porque ele pegou do pó da terra, fez o homem, não é isso que fala? Fez o homem. E o que, que Deus fez daí? O que, que Deus fez na hora que ele fez do pó da terra? O que, que fez com ele? Hã? Ele soprou nas suas narinas. Lê esse versículo, por favor. Capítulo 2. Tá? Versículo 7, né? Isso, versículo 7. Isso mesmo.
Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente.
Formou aí, tá?
É o meu que formou.
Formou, perfeito. Perfeito, formou. Esse é o Iazar. Ele formou ele com um propósito específico. Primeiro ele fez o asa, né, que é tirado do pó da terra e fazer, e na hora que ele soprou nas suas narinas, ele formou o homem com uma final. Ou seja, fazendo isso, ele estava fazendo algo com uma outra intenção, fazer desse objeto que ele mexeu com um propósito. E o homem foi o quê? Único que foi da criação, de toda a criação de Deus, aquele do qual Deus soprou em suas narinas. Por isso que o homem, ele é eterno. O homem não existia antes. Vou ver, tem um versículo aí, ó, quer ver? Versículo 20, voltando lá no versículo 27, que você já leu, capítulo 1, versículo 27.
Criou Deus o homem em sua imagem.
Certo.
A imagem de Deus
criou. Homem e mulher os criou, não é isso? Não é isso que fala? Homem e mulher os criou? E essa palavra criou realmente é o criou do Bara. Então as três palavras são aplicadas para o homem. E por quê? Se ele pegou do pó da terra, formou ele, né? fez ele, soprou nas suas narinas, formando algo, e fala aí que criou também, que é o princípio de criar como nunca tivesse existido antes. Por quê? Porque realmente o homem passou a existir nesse dia aí. Não existia o homem antes, tá, gente? Não existia homem antes. Então, os três verbos de criar, que é citado para nós, os três foram aplicados em Adão. Mas tudo que a gente vê falando, mas tudo foi reaproveitado e feito um propósito. E por que que criou uma coisa? O que que não tinha que veio a existir? É justamente o homem. Entendeu? Porque se o homem existisse, então ia ser encarnação ou qualquer coisa parecida. O homem não existia. Na hora que Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Ele passou a existir naquele momento. Adão nunca existiu, nem Eva. Tá? Então isso é muito interessante, né? Para a gente entender isso, que o homem foi criado. É uma coisa que apareceu dentro da criação de Deus. Isso fomos nós lá atrás. E essa data aí, quando é que foi? Isso aí tem data. Então, mas digo, em termos de data nossa, nós estamos em que ano?
2017.
Quanto tempo faz que existe na história do homem? Quantos anos existe? 6.017 anos contados com o nosso calendário, né? Então isso ocorreu, vamos arredondar, né? 6 mil anos atrás. Então você vê que o homem, na verdade, em comparação com a Terra, ele é novo. Então é um erro muito grande, como nós falamos ontem, nós estamos falando sobre os criacionistas, que alguma ala dos criacionistas, chamado criacionista da Terra Jovem, eles falam que a Terra só tem 6 mil anos. Eles colocam Gênesis 1 com uma passada só. Isso é um erro muito grande, muito fatal. Porque nós vamos encontrar agora no capítulo 3 de Gênesis, o homem, na sua prova, ele caindo. Né? Nós vamos ver isso, ele vai cair agora. E nós vamos ver que realmente não se aplica tal pensamento, segundo as Escrituras, Gênesis capítulo 1, com uma coisa decorrente, uma após a outra, que isso não tem nem cabimento, né? Então, o homem passou a existir nesse momento. Deus soprou nas suas narinas. Então, falando outra vez, o homem foi criado e ele, na hora que Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Ou seja, assim como ele fez com Eva também, depois deitando o sono profundo de Adão, tirando Eva e etc. e tal. Adão, na hora que foi criado, ele sabia tudo. Ele era um homem inteligente. Ele não era um troglodita, como fala, os homens andam, aquela coisa toda. Isso aí é uma coisa absurda, entendeu? Que chegaram a essas conclusões por meio do quê? É aquilo que o irmão fala. Coloca fósseis, ciência e a Bíblia. Não é assim. Bíblia, fósseis e ciência, podemos até chegar num acordo. Mas se você coloca primeiro essas coisas antes, é loucura. Daí não dá, a coisa não funciona. Porque nós temos a palavra de Deus para o norte, né, para nos guiar aquilo que realmente é segundo as Escrituras. Então, não existe evolução, biblicamente não existe evolução, tudo é criação, nada se foi desenvolvido. Né? O homem fala tanto da evolução, mas o próprio nome ficou como nome, teoria da criação. É apenas teoria, porque não se prova, de hipótese alguma, nada daquilo que é afirmado na teoria. Tá? Então, criação é algo divino. Realmente não tem conversa, né? E então Adão segundo o meu parecer, ele foi o homem mais inteligente da face da Terra. Eva, mulher mais bonita, né? Mas porque Deus fez, né? Deus fez, Adão fez. E ele passou. Eu digo isso porque ele passou a ser o quê? Cabeça, né? Ele era imagem e semelhança de Deus. Agora vamos falar assim na linguagem nossa aqui. Imagina que Deus ia fazer um troglodita que não sabia nem acender um fogo ser imagem e semelhança de Deus, entendeu? Alguém ser cabeça de toda a criação, isso é um absurdo, né? Isso é até uma ofensa, né? Ah, era os macacos, né? Qualquer coisa parecida. Meu Deus, o que é isso? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o que é isso? Que ele era representante de Deus no mundo. Né? O homem era o representante de Deus e é ele que ordenava. Né? Você parou o versículo lá, 27, mas ele fala que governe sobre os animais. Não é isso que ele fala, continuando ali? Versículo 28.
Deus os abençoou. Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e das aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Sim. Então ele era a cabeça de toda a criação estava sujeita a ele, e é ele que determinava, ou seja, ele mandava na criação, né? Ele tinha governo sobre a criação de Deus, ele era representante de Deus no mundo. Só que daí ele foi colocado... Deus fez um jardim chamado Jardim do Éden, aqui na Terra, né? Tem um lugar chamado Jardim do Éden. E lá o homem foi colocado, conforme o versículo 28, para que ele crescesse, multiplicasse, né? No caso dele, não ia crescer, né? Mas ele ia multiplicar e o homem ia se crescer no sentido de frutificar. E esse lugar, o Jardim do Éden, se o homem tivesse vivido em obediência, ele ia se estender, porque Deus fez aquilo, tudo aqui, e aquilo ia se estender por toda a terra. Não é isso que ele fala? Lê o versículo 28 outra vez.
Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
Enchei a terra, ou seja, isso ia se expandir, segundo os planos de Deus, ele ia ser dessa forma. E Deus colocou o homem nesse mundo com uma prova. Qual era a prova? Capítulo 2, versículo 15, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Vamos dar uma lida aí. 15, né? Será que eu estou certo?
Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
E disse... Exatamente, isso é a prova, isso é um homem posto à prova. Colocou um homem, olha, Adão estava tudo bem, era o bem no meio do bem, não tinha mal no Éden. Mas existia o quê? Existia a prova. Inclusive, nós vemos que o resultado desse caos aí, né, que deu essa coisa aí, o resultado disso aí foi o porquê? Porque houve uma rebelião de Satanás que chegou a tudo isso. Então, quando Deus veio aqui e colocou tudo em ordem, o que que ele fez com Satanás e seus anjos? Ou não fez?
É.
Expulsou ele para fora para que não. Hã? Não. Será que ele expulsou Satanás? Porque Satanás já tinha caído, não era isso? Satanás já tinha caído, já havia esse caos. Daí Deus vem, restaura a terra, fez tudo, né, e coloca o homem lá. No lugar onde Satanás tinha sido lançado, não é isso ou não? Que é isso aqui, ó. Satanás estava ali ou ele mandou embora? Outro lugar. Ó, você procura outro. Estava ali. É, capítulo 3, né? Nós vemos que a serpente aí é Satanás, que vai lá tentar Eva e, começando por ela, ele consegue derrubar Adão. Ele consegue derrubar esse homem. Por que o anseio dele derrubar esse homem? Porque, como cabeça de toda a criação, ele derrubando Adão, estava tudo feito. Certo? Adão sendo derrubado, ele derrubaria tudo. Né? Tudo seria passado, toda essa estrutura que Deus fez e deu para Adão ser o governante disso. Não é isso que ele fala? Governar e sujeitar a terra. Ele governava. Ele passou de mão beijada isso aí, ó, para Satanás quando ele comeu do fruto. E ele tinha responsabilidade, ele sabia disso. Versículo 15, deu o versículo 15 aí, 2:15. 2:15.
Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o matar e o guardar.
Guardado o quê, né? Estava tudo em ordem. Por quê? Porque havia. Ele sabia disso. Que nem ele sabia o quê? Ele sabia sobre a morte? Sabia. Porque Deus disse para ele que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Ele sabia. Ele não entendia as consequências, ele não tinha conhecimento do fato disso, mas ele sabia. E assim como também, para guardar. E tinha um detalhe, Adão não estava lá no Éden, deitadão, comendo frutinha, Eva vinha fazer carinho nele. Como é que fala aí no 15, que ele fazia o quê aí? Lavrar, ou seja, Adão trabalhava, gente, tá? Adão não era folgado, não, tá? É verdade, Deus, né? Ele trabalhava, ele produzia na terra dele, que ele estava mesmo sem pecado, sem nada, ele trabalhava, tá? E isso para nós, o que é isso aí? Que Deus realmente, no Novo Testamento, para nós, como cristãos, é dito também que o cristão ele deve ter sua ocupação, ele deve trabalhar. E mais um detalhe. Essa exortação aí é que Deus não aprova preguiça. Muito mais, irmãos, a preguiça espiritual. Deus, ainda que está tudo... Vamos dizer, a parte espiritual, né? Essa parte da perfeição, da grandeza de Deus e tudo mais, nós devemos o quê? Nós devemos trabalhar nisso. Cristão preguiçoso espiritual, Deus não aprova isso, não. Tá? Então, quando a palavra fala, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Salvador, tá, nas coisas do Senhor, sempre a palavra fala, crescei, crescei. Por quê? Porque você não deve ficar sentado aí e esperando que vai cair tudo do céu, que as coisas não são assim. Existe exercício, ou seja, você tem que lavrar esse lugar que nós fomos colocados, que já tudo é nosso. Lembra Josué? A terra da promessa era tudo deles já, para Israel, não é verdade? E ele fala para Josué, quando ele vai, porque Josué que introduz o povo para dentro da terra da promessa, né? Moisés fica para o deserto e Josué que bota eles para dentro. E ele fala assim para Josué, cada lugar que a planta do vosso pé colocar, já vos dei. Então tudo era dele, ele tinha que o quê? Ele tinha que pisar e tomando posse daquilo que já era deles. Então nas coisas do Senhor... Tudo nos foi dado já em Cristo. Mas, irmãos, nós temos que caminhar, nós temos que crescer, nós temos que ler, né? Nós temos que crescer nas coisas do Senhor. Não é verdade? Então, ficar sentado esperando cair o tijolo na cabeça, isso não existe. Bom, então, capítulo 3, nós encontramos Adão caindo, Adão e Eva caindo, certo? Eles caem por desobediência. Por quê, irmãos? Adão não tinha, como muitos falam, ele tinha o livre-arbítrio com respeito a comer da árvore do Jardim do Éden. Ele não tinha. Porque o que foi dito para ele da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que foi dito para ele? O que Deus disse para ele sobre a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal? Então, mas o que é que falou para ele? Dela não comerás. Ponto final. Por quê? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ou decorrente da desobediência, viria a morte. Então ele não tinha opção. A opção era o quê? Não comer. Tá? Ele não tinha, Deus não falou assim, ó, você escolhe aí se você vai comer ou não. Não, não era para comer. Isso ele sabia. Tá? Ele tinha conhecimento que ele não era para comer. Exatamente, né? Porque senão, ah, vai, então tá, qual seria minha culpa se eu fosse. Se eu falo, ó, meu irmão, você fica à vontade, você quer beber água ou não? Então você bebeu água, mas você bebeu água? É, mas você falou que pode, não pode, então.
É a sua escolha.
Então não, ele não era para fazer, porque se ele fizesse, ia acarretar juízo. Então, irmão, esse negócio de Adão ter livre arbítrio, isso não é verdade. Eu estou dizendo porque tem muitos irmãos que falam isso também. Né? Assim, não estou julgando eles, nada, cada um segundo a compreensão. Né? Mas vendo aí, não tinha, porque ó, só existe livre-arbítrio quando existe a liberdade de você fazer ou não, se você quiser. Não é assim? O livre-arbítrio o que é? Você escolher se você vai ou não fazer. Não é isso? Isso é livre-arbítrio. Mas ele não tinha. Era não comer. E a prova que realmente ele desobedeceu foi que ele fez, foi comer. E nós vemos que foi por Eva, né? Então vamos dar uma lida ali em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, por favor. 11, 12, 13, 14 e 15. A mulher...
2, 11, a mulher...
Isso, é isso mesmo. Tá, então por favor... Ô, mano, você tá com... Ô, Piraju. Versículo 12, como é que fala essa versão que você tá aí em mãos aí?
E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem.
Isso, não é autoridade sobre marido aí, tá, Mari? Porque o assunto aí não é marido e mulher, é homem e mulher, tá? É homem e mulher, não é marido e mulher. Então, ele tá dizendo assim... A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não é isso? Como é que fala aí?
Toda submissão.
Toda submissão. Continua.
E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem.
Isso. Por quê?
Porém, em silêncio.
Porque, daí ele fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então ele está falando da ordem do homem e da mulher. Então a mulher deve manter-se no seu lugar, que ela não exerce autoridade de homem. É isso que ele está falando. Por quê? Porque o homem, ao homem foi dado o ensino, autoridade de ensino, etc. e tal. A mulher não tem essa autoridade. É isso que ele está falando. Por quê? Lê o versículo. Continuando.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E
Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Certo, então vamos lá. Então nós estamos encontrando esse tempo aqui, ó. A primeira fase da história do homem no mundo. O homem foi colocado no mundo em inocência. Tá? Ele não era um ignorante, ele era inocente. Ou seja, o pecado não havia. O pecado estava fora, Não é verdade? O pecado estava fora. Mas o mal havia. Não é verdade? Rondando ali. Satanás estava presente. Então vamos ler no capítulo 3. O que, que aconteceu com Eva? Guarda esse Timóteo aí para a gente entender algo muito interessante. Vamos ler o capítulo 3, primeiros versículos aí, ó.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, eu, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Certo, tá bom aí, obrigado. Como é que fala lá em Timóteo, lá? Como é que fala de Adão e Eva, ali, que aconteceu com eles, lá nesse dia aí? O homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, no capítulo 3, nós estamos vendo lá que ela acreditou naquilo que o diabo falou. Inclusive, não apenas torcendo a verdade, mas indo diretamente contrário ao que Deus disse. Porque ela falou, que a serpente fala assim: é certo que não morrereis. Né? Não é isso que fala no capítulo 3 para ela? É certo que não morre. Quando ela abre a guarda, por assim dizer, né? Que logicamente isso aí para nós o que, que é? Na tentação, não existe a questão que nós vamos querer pleitear com o inimigo. Nós não somos páreos para o inimigo. Nós devemos fazer o quê? Fugir. É verdade? Ninguém é páreo para o inimigo que vai querer pleitear com ele, vai ganhar, não. Então ela fez isso, ela abriu a guarda e começou a trocar diálogo. O que que aconteceu? Queda. Porque ele começou a falar o quê? Que Deus está escondendo de vocês algo muito bom. Porque é certo que, porque Deus disse, né, que... É, daí ele falou assim, porque no dia em que dele comer, abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus. Olha que maravilha. Por isso que Deus não quer que você coma. Porque o dia que você vai comer, não é isso que ele fala lá? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Por isso que ele não quer que você coma. Ou seja, Deus é malvado. E ela acreditou. E comeu. E deu a ele. Ele sabia o que ele estava fazendo ou não? Hã? Sabia, lá em Timóteo, lá fala para nós que o homem não foi enganado. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Por isso que ele se tornou ainda mais responsável por aquilo que ele fez. Além dele ser alguém que não deveria fazer, em hipótese alguma, ele se tornou ainda mais culpado, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e fez. Então, a morte era a consequência da desobediência, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E nós encontramos em Adão agora algo muito, muito certo para nós. Viu? Na hora que ele comeu, abriram os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o que que ele fez? Caiu no chão e chorou amargamente pelo que ele fez ou não? Adão? O que que ele fez?
Puseram folhas de figueira, fizeram para si aventais.
Fez aventais para ele, para ela, para se vestir da sua nudez. Ouvindo, porém, né, a voz do Senhor que passeava na viração do dia, o que que ele fez? Estava tranquilo? Estou tranquilo porque eu estou vestido? O que que aconteceu com eles? Saíram se esconder porque aquilo não bastava. Não bastava. Foram se esconder. Aonde que eles foram se esconder? Entre as árvores do jardim. Resolveu? Também não. O que que é isso aí? Fazer avental. Obras. Tentar esconder a nossa nudez por obras. Vai resolver alguma coisa? A terra também foi maldita por causa de Adão, da consequência dele. Para Satanás, veio juízo. Né? Também veio juízo para Satanás. Além do seu juízo eterno que já está preparado, ele também ficaria aqui nesse mundo e ele ia viver do homem. Né? E para a mulher, o que que falou? O que Deus falou aí em Gênesis 3 para a mulher?
Cara, eu creio grandemente a tua dor.
Que dor do quê?
Dor com a conceição.
Isso. Exatamente. Então, quando ela fosse parir, ela ia ter dores fortes, né? Então vamos lá para voltar lá em Timóteo, que nós estamos lendo, por isso que eu falei, segura aí. Timóteo capítulo 2, versículo. Nós lemos do 11 em diante, não é isso? Então ele fala aí que primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, e sim a mulher. E daí o versículo 15, como é que fala aí?
Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação.
Então a mulher, para ser salva, tem que dar luz, né, irmã? Não é isso que está aí? Está escrito aí, ó. É ou não é? É mulher que não der a luz vai para o inferno. Não é? Mas não está escrito isso aí? Hã?
É. Porém, dando à luz filhos.
E aí, como é que fica isso aí?
Quem não pode ter filhos?
Tá perdido.
A irmãzinha que acha que a irmã não deu a luz, um abraço, né? Isso aí, irmãos, ele não está voltando aí, lá no início, esse texto de Paulo, aí ele está voltando lá sobre Adão e Eva, e ele coloca a ordem da mulher se sujeitar. Mas, no versículo 15, ele está falando que o juízo que a mulher recebeu lá no capítulo 3 de Gênesis, qual que era o juízo mesmo, meu irmão? Para ela, qual que era o juízo? Que a dor dela ia ser multiplicada, que ela ia padecer no dar à luz, no dar à luz, em dar à luz. E aí, Paulo está dizendo que, o versículo 15, que a mulher, as irmãs que andarem em santidade, em fé e piedade, como é que ele fala? Fala os detalhes aí, como é que ele fala aí? Porém, perseverar na...
Se ela permanecer em fé e amor e santificação.
Tá, isso ele está falando de crente, não de incrédulo, está falando de crente. Então ele está dizendo o quê? Que, apesar do juízo ter sido dado lá, ele está falando para as irmãs, essas que vivem em piedade e tal, 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 na hora do parto, elas serão poupadas, elas serão salvas do momento. Não é salvar-se-á dando a luz. Ela fala que no momento de dar a luz, ela seria salva destes juízos que foi dado lá atrás para a mulher. É isso que ele está falando. Então as irmãs, né, que E tem mais um detalhe, estou falando de andar em santidade, né? E que mais? Puxa, estou...
Modéstia, amor.
Então as irmãs que têm exercício nas coisas do Senhor, essa irmã, ela vai ser, na hora que for dar a luz, ela vai ser poupada da dor do parto. Olha que maravilha. Olha, é isso que ele está falando. Esse é o assunto. É que aí está um desastre, né? Você me perdoe, né? Mas no original ele fala isso aí. Que ela seria preservada no momento de dar à luz. Mas ela será preservada, né, no caso dela, né, mulher, mas ela será preservada no parir, né, na criação, no dar à luz a filhos, se elas continuarem em fé, amor, santidade, com discrição. Então esse é o assunto, porque esse é o assunto, né? Só para queria chamar essa atenção aí, porque tanto lá em Gênesis como aí a gente vê a questão do assunto. Bom, então, aconteceu isso aqui. O homem caiu. E Deus pegou... No capítulo 3 de Gênesis, tá? Perdão. Gênesis 3. É assim, é o 21. 21.
Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e vestiu.
Certo. Então, isso o que é? Isso, na verdade, irmãos, é a provisão de Deus. Não é? O homem, ele tenta fazer todas as coisas por seus próprios recursos, e, na verdade, salvação vem de Deus. Né? Salvação é de Deus. Inclusive, a nossa salvação teve origem em Deus, desde os tempos eternos. É Deus que dá a salvação, não é o homem que cria a salvação para ele. Né? É Deus. Então, o que Deus fez? Deus veio, vamos dizer, interferiu nessa desgraça e proveu do homem ser vestido. Fazendo o quê? O que ele fez aí? Tá, de pele do quê? De um animal. Ou seja, alguém morreu, alguém inocente na história, morreu para vesti-los. Né? Então isso aí que nos fala, por exemplo, de Cristo. Né? É o inocente entrando na história do culpado para poder salvar o culpado. Através do quê? De morte. E eu sempre falo isso no estudo, que aí é singular, né? Como é que fala o versículo aí?
E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles.
Peles. É pele. O original é pele. Ah, mas o alemão é muito chato, né? Puxa vida, o cara é chato, mas peles e pele, tanto faz.
Não é
a diferença é grande, irmão. Peles pode ser de quantos animais forem. Pele é de um animal só. Diante da morte, agora que o homem iria morrer, como eu falei, Deus soprou nas suas narinas, ele passou a ser o quê? Eterno. O homem é eterno, não é isso? Mas a morte entrou, e o homem ia morrer. E como é que faz? E o que que o homem ia acontecer com ele? Bom, morreu, o que que aconteceu com o homem? Você vê que coisa, isso era desconhecido, né? Foi conhecendo com o tempo. O que que acontece com o homem? O que que é morrer? O que que é morrer, meu irmão Paulo? O que que é morrer hoje para nós? Não é para nós aqui. O que que acontece com uma pessoa que ela morre? Por que que ela morre? Certo, logicamente, o pecado é que ocasionou isso aí. Mas a pessoa morre por que que ela morre? Que ela tá viva e morreu. Morre do...
Hã?
Morre de doença, ou velhice, ou qualquer coisa, né? um piripaco nele. E aí, morreu inteirinho ali, vai tudo para baixo da terra? É isso ou não? Isso é morte?
O corpo vai.
Oi? O corpo vai. E quem que não vai?
A alma e espírito.
O homem, ele é corpo, alma e espírito. Isso é o homem. E ele não deveria ser dividido. Entendeu? Essas três coisas não deveriam ser divididas. Mas quando a morte entrou... Vamos ler esse versículo para ajudar um pouquinho. É Romanos capítulo 5, versículo 12. Para ajudar outro pensamento também, que ó, inclusive os criacionistas falam desse versículo aí, erradamente. Romanos 5,12, por favor.
Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Isso aí, irmãos, é aqui, viu? Não é aqui que entrou? Não é o estado original. Por isso que eu falei que aquele versículo lá de versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas, etc. Lá já havia sido um caos. Por isso que aí o versículo aí fala que originou o pecado no mundo. Como é que fala? Entrou o pecado no mundo. E entrou por quem? Porque quem que é esse homem? Adão. É ele que permitiu que a morte entrasse e o pecado entrasse também. Quer dizer, o pecado entrou e com ela, consequentemente, a morte. Então foi aqui, tá? Foi aqui. Ou seja, já havia. Porque o primeiro pecador, quem que foi? Foi Satanás, exatamente. E então, quando chegou aí, já havia. O versículo 2 lá, do versículo... O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, quando fala aquelas palavras que é o bou e o bou e o tofu, sem forma e vazia, existem mais 5 versículos nas Escrituras que, quando cita essas palavras, sempre está falando de juízo de Deus com respeito ao pecado. Tá? Bom, então só estou tentando ajudar e não sei se está atrapalhando. Então a morte entrou aqui. Então esse versículo de Romanos entrou na raça adâmica. Tá? É na raça adâmica, que já havia antes. Por isso que nós fomos ler lá em Gênesis, que nós lemos já, capítulo 3, que Satanás, quando estava tudo em ordem lá no Éden, ele foi lá enfiar o nariz para derrubar tudo aquilo que Deus tinha feito, por ser inimigo do Senhor. Então, tá, e daí vamos continuar lá em Gênesis capítulo 3, por favor. Fazemos o versículo 21, né? Que Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Continua o versículo aí. Por favor.
Então diz o Senhor Deus.
Diz
que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Isso. Então, na realidade, isso aí, a expulsão dele do Jardim do Éden, foi um ato de misericórdia e não de juízo. Né? Porque ele disse, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente desse jeito, lança ele fora. Por quê? Para que Deus pudesse salvar. Porque se ele comesse da árvore da vida e ficasse eternamente sem daquele estado, acabou. O homem vivia eternamente um perdido sem condição. Então Deus, por misericórdia, lançou ele fora do Jardim do Éden e colocou naquele lugar querubins para que ele não retornasse ali, para que não pudesse tomar do fruto da árvore da vida. Por quê? Para que Deus pudesse salvar ele. Então isso é um ato de misericórdia, tá? E esse Éden ficou privado. Deus expulsou Adão, Eva, tudo, limpou esse lugar, deixou ele guardado. E posteriormente esse lugar sumiu na história, né? Ou terminou lá com o dilúvio, ou talvez antes, não sabemos. Não se fala mais disso aí, né? Bom, então nós encontramos diante da morte e entrando no mundo, né, e no homem e na raça humana, Então, Deus tinha que dar um lugar para o homem, porque o homem, quando morre, como nós falamos, corpo, alma e espírito, foi dividido. Então, o ser, uma pessoa, eu, sou o quê? Corpo, alma e espírito. Só que o pecado, né, além da morte no sentido de juízo eterno, ela tem suas consequências aqui. O que, que é isso? É o homem ser dividido no físico. Então ele sai, ele deixa o corpo. O corpo vai para a sepultura e ele fica fora. Porque alma, irmão, alma ou espírito, alma e espírito é uma coisa só no sentido, não é assim, o corpo morre, o espírito vai para um lado e a alma vai para o outro. Não é isso. A pessoa, o ser, ele é o quê? Eu sou corpo, alma e espírito. Quando existe a morte, é o corpo que vai para esse lugar de morte, vamos chamar assim, mas não é eterno aquilo. E eu fico fora do corpo. Entendeu? Estou fora, sou eu. Sou eu mesmo fora do corpo. Aguardando o quê? Ressurreição. Aquele mesmo corpo que eu tinha vai voltar outra vez. Ou seja, eu vou para ele outra vez.
A morte pede pelo corpo.
Hã?
A morte pede pelo corpo, no caso.
Pede.
A morte, né? A morte pede pelo corpo, né? Porque o corpo morre, a alma e espírito não.
Isso. Porque esse alma e espírito, na verdade, é tomar cuidado de falar no sentido, porque parece que são dois elementos, não é uma coisa, nós somos um só, corpo, alma e espírito. A única coisa que se divide é o corpo. Alma e espírito pertence ao meu eu, e isso não é divisível. Entende? Ele não, embora são duas coisas distintas, mas não é divisível. A diferença que em mim há é que Deus, a minha alma, quando se fala dos sentimentos, né? Todos os sentimentos, alegria, tristeza, nos fala de alma. E do espírito são as coisas estáveis. Por exemplo, pega Romanos capítulo 8, versículo 16.
O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Qual espírito? Que é esse? É o primeiro? É, letra maiúscula, não é isso? Então o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como assim com o nosso Espírito? É a parte inteligente do homem. Deus comunica suas coisas com o nosso Espírito, não com a nossa alma. Religião mexe com o quê? Calma. Né? Então faz da motivação as coisas de Deus. Alegria, aquela coisa que ela tem que estar. Então, por isso que o homem acha que uma hora ele está salvo, outra hora ele não está. Por quê? Porque daí ele fica triste, abatido, né? Nervoso. Daí ele fala, nossa, eu acho que eu não estou salvo. Não é assim? Porque isso eu estou falando que eu já ouvi vários irmãos contar a mesma história. Que um dia ele estava salvo, daqui a pouco não estava mais, depois estava salvo outra vez, porque daí ele ficava feliz da vida, achando que estava tudo certo.
12.
Esse é o versículo 1. Pegar aqui também, não vai estar. É, 1, né? 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
É racional. Ou seja, ele é inteligente, feito pela ação de espírito, não de alma. Então, a morte, na verdade, é um estado intermediário, não é um estado eterno. Tá? A morte física é um estado intermediário. Porque ninguém morre e vai ficar morto. Entendeu? Todos, tanto salvos como perdidos, todos que morrem aguardam ressurreição. Todos. Então, Sheol ou Hades, no Novo Testamento, todos, esse é o estado intermediário aguardando a ressurreição.
Independente de salvo ou não salvo.
Oi?
Independente de
Isso, independente, salvo ou não salvo, todos eles vão ficar esperando a ressurreição, que nós vamos ver daí esse lugar. Depois nós vamos ler sobre esse lugar, né? Esse lugar no sentido, nesse estado, né? Onde vão esses mortos, né?